Saúde, na voz de quem cuida de você.
Pesquisadores da USP e Unicamp estudam há uma década o impacto do excesso de exercício para o corpo humano. Além de problemas já conhecidos como insônia, enfraquecimento da imunidade e lesões no corpo, os cientistas das universidades estaduais de São Paulo, USP de Ribeirão Preto e Unicamp em Limeira descobriram em experimentos alterações no coração, no fígado, nos músculos e no sistema nervoso após treinos intensivos. O médico Uronal Zancan também fala sobre essas complicações devido ao excesso de exercício.
Quanto maior for a atividade física, menos energia sobra para todos os órgãos do corpo funcionar. E à medida que todos os órgãos do corpo deixam de funcionar, o corpo vai entrando em desgaste. Os órgãos vão sofrendo. Os órgãos, eles vão tendo menos energia. E quanto mais eles sofrem, menos energia tem, mais doente eles ficam.
Nos músculos, as células demonstraram mais dificuldade em captar a glicose no sangue, que é a sua fonte de energia e que funciona como um combustível para o nosso corpo. E se nas células musculares houve uma maior dificuldade de captar essa glicose, como o organismo supriu essa falta? Os novos testes mostraram que o fígado teve um papel nisso, já que o órgão é um dos mais importantes no controle do açúcar, glicose, no organismo. O coração também teve participação na captação da glicose com o maior acúmulo da substância em seus tecidos. Mas como efeito negativo, após 8 semanas de treino excessivo, foram observados também sinais de fibrose, endurecimento do tecido no ventrículo esquerdo. O coordenador da pesquisa destaca que o problema não está no exercício intenso em si, ele é necessário inclusive, mas quando ele não é combinado com um período de recuperação adequado, torna-se um problema grave.
Serviço, a sua cidade para você.
No dia 27 de junho, a Avenida Niemeyer completará 30 dias fechadas para a circulação de veículos. Essa é a 18ª e mais longa interdição do ano. O fechamento da via, que é uma das principais rotas de ligação da Zona Sul à Zona Oeste, vem causando inúmeros transtornos, principalmente para a população e comerciantes da favela do Vidigal. No mês passado, a Prefeitura bloqueou a avenida para cumprir a ordem judicial expedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública em atendimento ao pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. A instituição alegou o risco de acidentes decorrentes do escorregamento de rochas, solo e vegetação sobre os veículos. Com a interdição, 13 linhas de ônibus municipais e uma linha de van que passam pela Niemeyer passaram a circular pela autoestrada Lagoa Barra, obrigando os moradores do Vidigal a caminharem por cerca de 3 quilômetros para chegarem até o Leblon e assim terem acesso ao transporte público. Quem precisa ir do Vidigal para a Zona Oeste sofre ainda mais, já que o trajeto ficou mais longo e ainda mais engarrafado. É o caso de Fernanda Alves, que trabalha na Barra da Tijuca e precisa se deslocar até lá diariamente.
Então, eu moro aqui no Vidigal e, assim, depois que a Niemeyer fechou, eu tô demorando uma hora pra chegar no trabalho. Eu trabalho na Barra, passava por lá todo dia. Antes eu demorava 25 minutos, mais ou menos, pra chegar no trabalho. Agora eu tô demorando muito, muito tempo, mais que o dobro do tempo, porque a Niemeyer tá fechada, assim não dá.
Apesar da indignação dos moradores e comerciantes locais, não há uma previsão de reabertura para a avenida.
Áudio ativo, reportagem.
Artista é o que não falta nas ruas das cidades mundo afora. São malabaristas em sinais de trânsito, músicos dos mais variados estilos para plateias de diferentes gostos, estátuas vivas que encaram os mais diversos personagens, desenhistas e pintores que expõem as suas obras fazendo do espaço público a sua galeria. Ao andar pelos centros das grandes cidades, não é muito difícil avistar um artista fazendo algo fantástico. Músicos, palhaços, malabaristas, artesãos e muitos outros que costumam colorir as ruas e fazer o sorriso no rosto das pessoas que muitas vezes se encontram sufocadas pela rotina. O poeta Renan Leta conta como sua arte exerce influência na vida das pessoas.
Eu acho que a arte que eu levo influencia de uma forma que mostra que a gente tem que sorrir mais. Mostra que a gente perde muito tempo com coisas que às vezes a gente dá muita importância para coisas que não são tão importantes e esquece de sorrir, esquece de se abraçar, esquece que, sabe, esquece do contato com o próximo. Então, minha arte, acho que toca e muda sentimentalmente as pessoas, trazendo um pouco mais de esperança ou otimismo, trazendo um pouco mais de felicidade, né? E a mensagem que eu sempre deixo antes de sair é: nunca esqueçam de sorrir, porque um dia sem sorriso é um dia desperdiçado. Acho que a pessoa, quando para ouvir e reflete nas coisas que eu falo, ela consegue... Acho que ela vai ter um dia, enfim, vai levar uma vida um pouco mais leve, com um pouco mais de felicidade.
Como dizia Fernando Pessoa, a arte consiste em fazer os outros sentirem o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para a especial libertação. E é exatamente isso que todos esses artistas fazem. Levam amor, alegria e principalmente liberdade a todas essas pessoas que os escutam no dia a dia.
Quando dou eu rimo, qual que é o destino? Tô chegando em Quintino e não tem bobeira. Alô, Madureira, e espero uma boa quarta-feira. Todo mundo vai pra casa alegre, tá dizendo, mas espero que não tenha febre.
So you're still thinking of me, just like I know you should.
Khalid Donnell Robinson, artisticamente conhecido como Khalid, é um cantor e compositor americano nascido em 11 de fevereiro de 1998, em Fort Stewart, no estado de Georgia. Com apenas 21 anos, dois álbuns de estúdio e um EP, o cantor de R&B com influências pop se tornou um dos maiores artistas da atualidade. Seu primeiro álbum, American Teen, lançado em 2017, já conta com mais de 3 milhões de cópias vendidas mundialmente. A estreia de absoluto sucesso ainda rendeu 5 indicações ao consagrado Grammy Awards. Seu segundo álbum, intitulado Free Spirit, lançado em abril desse ano, já conta com mais de 800 mil cópias vendidas mundialmente, tendo alcançado o primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard e o consagrando como artista mais ouvido da plataforma de streaming Spotify, com mais de 50 milhões de ouvintes. Khalid conta que o segredo para sua trajetória foi persistente, relatando que já recebeu muitos nãos, e mesmo assim não desistiu de seu sonho de construir sua carreira na música. Ainda bem que ele continua insistindo, não é mesmo? Atualmente, Khalid está fazendo uma turnê em arenas do mundo todo, divulgando seu último álbum. Vamos ficar na torcida para a vinda dele ao Brasil.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
O século XXI consolidou a indústria cinematográfica como parte da vida de qualquer pessoa. Com a variedade de histórias proporcionadas, fica difícil evitar as telas do cinema. Segundo dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, o número de pessoas que frequentam o cinema subiu 60% nos últimos 8 anos. Porém, os cinemas podem perder uma grande quantidade de usuários no futuro. O motivo? O alto preço dos ingressos que não param de subir. Em 2009, a média de preços dos cinemas foi de R$ 8,61. Em 2017, essa média subiu para R$ 15. Hoje, um ingresso sem ser meia entrada para uma sessão 3D nos shoppings dos grandes centros urbanos chega a R$ 47,88. Vamos ouvir o que pensa a estudante Mariane Ferreira sobre o elevado preço dos ingressos.
Então, eu acho um absurdo porque, tipo, tá caro demais e a cada ano aumenta mais um pouco. Tipo, agora eu ainda sou estudante e tal, né? Mas daqui a alguns anos eu não vou poder pagar mais meia, e pagar R$ 30 pra ver um filme é, tipo, um absurdo.
Os fãs de franquias cinematográficas como Os Vingadores, que aliás foi um sucesso de bilheteria, querem saber se no futuro ir ao cinema vai continuar sendo uma rotina, ou vai se tornar um espaço pouco habitado. Inácio Loyola, para Audioativo.
Copa do Mundo de Futebol Feminina 2019 é marcada por recordes brasileiros. Marta se tornou a maior artilheira em Copas do Mundo, com 17 gols. A camisa 10 brasileira superou o Close na partida contra a Itália, dia 18 de junho. A jogadora falou sobre o que representa chegar a essa marca.
A gente está quebrando muitas barreiras, né? E esse recorde ele representa bastante, porque não é só a jogadora Marta que quebrou o recorde, mas as mulheres, né? Então, um esporte que para muitos ainda é um esporte masculino, e nós temos a maior artilheira das Copas, tanto feminina como masculina, uma mulher. Então, é para todas elas.
A eliminação da seleção brasileira para a França pelas oitavas de final, no domingo, 23 de junho, rendeu a maior audiência de uma partida da Copa do Mundo feminina em um único país. A Rede Globo, que transmitiu o Mundial pela primeira vez, teve a maior audiência isolada da história da competição em um país, com 30.574.000 espectadores. Somando esses números com os da Band e do Sport TV, mais de 35 milhões de pessoas assistiram à partida. Karine Nascimento é colunista do blog Futebol por Elas na Carta Capital e destaca a importância desses números de audiência na Copa com o aumento da visibilidade nos campeonatos femininos no Brasil.
A gente vem tendo um desenvolvimento dessa modalidade e essa Copa é importante para que a gente possa ver que o futebol feminino ele não começa e termina na Copa, muito pelo contrário. A gente precisa olhar mais para os nossos campeonatos nacionais até para poder pensar em uma renovação da seleção no futuro.
Apesar da seleção não ter saído campeã do torneio, os números alcançados são fundamentais para o crescimento do futebol feminino no Brasil.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.